Sessão anterior.
Sem observações, aprovada. Julgamentos.
De antecipação do sexto.
Avisou o relator? Avisou. Bom, pedido de antecipação com sustentação oral. São os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As mesmas partes?
Só o sexto.
Só? Não. Ah, então. Retificando, sustentação oral se refere. Sustentação oral em embargo de declaração?
Antecipação de julgamento.
Ah, antecipação. Antecipando, então, o número 6 da pauta, embargo de declaração, recurso eleitoral, 9733, de Porto Murtim, embargante Nelson Sintra Ribeiro, embargado Ministério Público Eleitoral, relatoria do juiz Emerson Cafuri, o parecer é pela rejeição dos embargos, consulta na parecerista.
Senhor presidente, senhora vice-presidente, corregedora regional, senhores julgadores, senhor advogado, todos os presentes. Neste caso, houve o ajuizamento, a acumulação de demandas com ajuizamento de AGE por abuso de poder, mais representação por conduta vedada. A sentença julgou procedente os pedidos, aplicando pela conduta vedada uma multa e pelo abuso de poder da AGE a sanção de ineligibilidade por 8 anos. Previsto no artigo 22 da Lei de Ineligibilidades. Por um acordo unânime deste tribunal, a sentença foi confirmada. O relator era o Dr. Dalton, que inclusive passou um vídeo aqui do caso. Acho que a maioria deve lembrar. Houve distribuição de material de construção. No vídeo aparecia a carreta entregando material de construção com bandeiras da campanha. Essa distribuição foi às vésperas das eleições. E aparece, então, o prefeito no vídeo, se apresentando aos policiais como responsável pelo material, que é o ora recorrente, embargante Nelson Sintra. Os embargos de declaração alegam omissão porque não teria sido apreciada a questão referente à razoabilidade e proporcionalidade para aplicação da sanção de ineligibilidade. Parece que há com a devida vênia, uma pequena confusão nessa alegação, porquanto, com relação à conduta vedada, essa discussão não se coloca. Se aplicou apenas a multa, ela foi dosada corretamente, então, e os embargos nem se voltam contra a multa, se voltam contra a ineligibilidade. Já para a aplicação da sanção de ineligibilidade, o artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64, é claro, exige gravidade, e apenas isso. Antes se falava em potencialidade, mas a lei veio e esclareceu a questão, gravidade. E a decisão embargada aplicou a sanção de inelegibilidade justamente por verificar a gravidade da conduta. É o que consta expressamente do acordo. Abro aspas. A conduta em exame possui gravidade necessária à caracterização do ato abusivo, já que em uma cidade pequena, como Porto Murtinho, ações do poder público relacionadas à moradia repercutem de forma muito significativa junto à população, maiormente a mais carente, com forte poder de influência no ânimo do eleitor, tanto o beneficiado quanto aquele com expectativa de ser contemplado por semelhante benefício. Por óbvio, situações desse jaez resultam em desequilíbrio na disputa eleitoral, em prejuízo dos candidatos adversários ao que esteja no poder ou sendo por este apoiado. Então, quer dizer, constatada a gravidade, foi aplicada a sanção cabível, a sanção expressamente prevista em lei, que é a inelegibilidade. Por outro lado, ante a constatação também de conduta vedada, foi aplicada a multa. Então, não há que se falar em análise de razoabilidade ou proporcionalidade, e a gravidade, essa sim, que precisava ser analisada, foi expressamente verificada e sopesada no acórdão. Portanto, senhor presidente, o parecer é pela rejeição dos embargos de declaração.
Ratificado o parecer pela rejeição, palavra para o relator, para o seu voto.
Senhor presidente, senhora vice-presidente, corregedora, demais colegas, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados. Cuida-se de embargos de declaração manejados contra o acórdão que disproveu recurso eleitoral do embargante e manteve sua condenação dada em primeiro grau. Em que pesem os fundamentos esgrimidos, tenho que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque os embargos de declaração constituem hipótese recursal destinada a esclarecer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo de se destacar que não tem por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. A omissão apontada pelo embargante ter-se-ia dado ao seu ver, porque o acórdão vergastado não teria enfrentado a tese subsidiária da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que levaria ao afastamento da sanção combinada pela ineligibilidade, mantendo-se apenas a multa imposta. Entretanto, a alegação não prospera, já que a decisão colegiada analisou todo o conjunto de argumentos constante da peça recursal antes de formar sua convicção e guarda congruência com o posicionamento firmado pela jurisprudência do TSE. Portanto, o descontentamento do embargante com o teor do acórdão não pode ser motivo para atendimento do pleito pretendido, sobretudo quando o acórdão abordou toda a matéria trazida ao conhecimento da Corte. Por todo exposto, com o parecer verificado que não existe qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ora combatido, rejeito os presentes embargos. É como voto, senhor presidente.
Convoco o doutor José Eduardo Meneghelli.
Com o relator.
Doutor Abrão Razuc.
Com o relator.
Doutor Raquel Domingues do Amaral.
Eu me dei por suspeita nesse processo, senhor presidente.
Doutora Tânia Garcia Borges.
Eu acompanho o relator.
Doutora Thelma Valéria Marcon.
Acompanho.
Decisão unanimidade de comparecer, rejeitar os embargos, declarou a sua suspeição. A terceira vogal, doutora Raquel Domingues do Amaral. Primeiro da pauta, recurso eleitoral 10835, de Aquidauana, recorrendo ao Ministério Público Eleitoral, recorrido a Ademar Marim. Relatoria do juiz José Eduardo Néder Meneghelli. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, consulto, parecerista.
Mantido, senhor presidente.
Mantido, parecer, falar com o relator para o seu voto.
Boa tarde a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, que julgou improcedente a representação ajuizada pela Promotoria de Justiça Eleitoral. O recorrente aduz que a doação feita a candidato pelo recorrido superou o limite legal de 10%, tendo por base a receita bruta total de R$ 629.762,75, auferida pelo recorrido no ano calendário de 2013, e que a retificadora por ele apresentada não pode ser levada em conta, por se lastrear em negócio jurídico cuja renda foi auferida integralmente no ano calendário 2014. Assim, trata-se de renda que deve integrar o ano calendário 2014 e não 2013, como levada a efeito pela declaração retificadora. Por isso, diz o Ministério Público Eleitoral, recorrente, a renda bruta oferida só permitiria doação até o limite de R$ 62.972,27 e não R$ 100 mil efetivamente doados, impondo um excesso de R$ 37.023,73. A sentença numerece reparos. Como se vê dos autos, o recorrido foi doador de campanha no valor de R$ 100 mil. Inicialmente, ele havia declarado receita bruta de R$ 629.762,75, mas retificou a declaração na forma da legislação tributária. Inclusive, recolheu tributos em razão da retificação. O Tribunal Superior Eleitoral tem posição cristalizada a respeito, no sentido de que a retificação da declaração de rendimentos substancia a faculdade prevista na legislação tributária, cabendo ao autor da representação comprovar vício ou má-fé na prática do ato. Haja vista que tais circunstâncias não podem ser presumidas para fins de aplicação das sanções previstas na legislação de vigência. Esse é o entendimento do TSE. Então, não se pode presumir a ação fraudulenta do recorrido ao retificar sua declaração de imposto de renda, à míngua de qualquer elemento de convencimento nesse sentido. A aplicação da sanção não se compadece de meras ilações, por mais verossímeis que pareçam. Cito vários julgados nesse sentido, peço vênia para não ler, e nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença e contrariando o parecer. É o voto.
Com o voto, doutor Abrão Razuc.
Em acordo com o relator.
Doutora Raquel Domingos do Amaral. Doutora Tânia Garcia Borges.
Acompanho o relator.
Doutora Thelma Valéria Marcon.
Acompanho.
Doutor Emerson Cafuri.
Acompanho.
Decisão unanimidade, contrariando parecer, negaram o provimento ao recurso. Segundo da pauta, recurso eleitoral 3716 de Terenos, recorrendo Renato Diniz Santiago, recorridos Nestor Rodrigues Neto e Fábio Aparecido Alves Flores. Relatoria do juiz José Eduardo Meneghelli, o parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Consulta o parecer este.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, palavra com o relator.
MS Diário recorre da sentença que julgou procedente a representação ajuizada por Paulo Roberto Duarte, condenando o recorrente ao pagamento da multa de R$5.000 pela divulgação de propaganda eleitoral negativa antecipada no jornal eletrônico MS Diário. Muito embora se admita maior liberdade à imprensa... Esse é 108. É que 137 é o segundo, passaria a retificar, então.
É 137 que estamos julgando.
137, tá. O recurso devolve a esta corte questão relativa à possibilidade de aplicação de multa prevista no parágrafo 2º do artigo 57D da Lei 950497, ante a veiculação de propaganda negativa na internet capaz de atingir a honra, a imagem e a reputação do candidato, nos casos em que não esteja presente o anonimato. Ao contrário do defendido pelo recorrente, a multa prevista pelo parágrafo 2º do artigo 57D da Lei 950/97 somente é cabível se a propaganda eleitoral veiculada na internet fosse anônima. Não é o caso destes autos. Não sendo possível a aplicação dessa multa apenas pela prática de veiculação de propaganda capaz de ensejar direito de resposta. Ante o exposto, em consonância com o parecer, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão que deixou de aplicar a sanção pecuniária de multa aos representados. É o voto, senhor presidente.
Doutora Abrão Razuc. Doutora Raquel Domingos do Amaral.
De acordo.
Doutora Tânia Garcia Borges.
Acompanho.
Doutora Thelma Valéria Marcon.
Acompanho.
Doutora Emerson Cafuri.
Acompanho.
Unanimidade com parecer, desproveram o recurso. Terceiro da pauta, é o recurso eleitoral 22566 de Corumbá. Recorrente MS Diário, Marque Barreto Comunicação Integrada Limitada. E o recorrido é Paulo Roberto Duarte. Relatoria do juiz José Eduardo Meneghelli, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Consulto.
Confirmo, senhor presidente.
Palavra, só já de declarou-se impedida para participar desse julgamento, a doutora Thelma Valéria Marcon. Palavra com o relator para o seu voto.
MS Diário recorre da sentença que julgou procedente a representação ajuizada por Paulo Roberto Duarte, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000 pela divulgação de propaganda eleitoral negativa antecipada no jornal eletrônico MS Diário. Muito embora se admita maior liberdade à imprensa escrita ou virtual para livremente se manifestar sobre determinado candidato, isto porque independe de autorização estatal para seu funcionamento, é certo que não há lugar para abusos e excessos. A publicação tida como irregular consta dos documentos encartados aos autos, apresentados com a inicial, importando descrever a breve trecho a seguinte menção. Aspas. Lava Jato investiga prefeito de Corumbá sobre precatórios com a Petrobras. A Petrobras descontava ICMS que devia ao Estado, valores que depois repassava 35 empresas credoras do Estado. A negociação teria resultado num prejuízo de 9,3 milhões à União, que, corrigidas nos dias atuais, ultrapassa os 120 milhões. Fecha aspas. Na espécie, constata que a matéria veiculada tem em seu título a afirmação que induz ao leitor que o atual prefeito de Corumbá e candidato à reeleição estaria sendo investigado pela conhecida e divulgada nos noticiários nacionais Operação Lava Jato, enquanto o restante do texto em nenhum momento aponta o recorrido como alvo de referida operação policial. Fato que o próprio recorrente, em suas razões, reconhece quando afirma que o ora representante não foi indiciado nas mencionadas investigações, fecha aspas. evidente que a divulgação de matéria jornalística, como publicada, transborda os limites do regular exercício do direito de informar e da liberdade de expressão. Ante o exposto, de acordo com o parecer, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. É o voto.
Com a voz, doutor Abrão Razuc. Doutora Raquel Domingos do Amaral.
De acordo com o relator.
Vereadora Tânia Garcia Borges.
Acompanho o relator.
Doutor Emerson Cafuri.
Acompanho.
Decisão unanimidade com o parecer desprover o recurso. Quarto da pauta, o recurso eleitoral 14839, de Campo Grande, recorrente MR Soluções Integrada Limitada e recorrido Ministério Público Eleitoral. Fatoria desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, parecer pelo parcial provimento do recurso, consulto no aparecerista.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, parecer para com a relatora para o seu voto.
Boa tarde a todos. Bem, aqui a empresa recorrente, ela se insurge contra a sentença que a condenou por exceder o limite de doação na campanha eleitoral ao pagamento de multa. E é, corrigido, né, correspondente a 5 vezes o valor doado em excesso e corrigida monetariamente a partir da data da doação. A recorrente, ela sustenta em sua defesa que estaria autorizada pela lei de eleições a fazer doação estimável em dinheiro acima do limite legal do seu faturamento bruto do ano anterior à eleição. E, para tanto, ela invoca a regra disposta no artigo 23, parágrafo 7º, da Lei 9.504, de 97, que permitiria, então, que essa doação estimável em dinheiro pudesse ser realizada desde que não ultrapassasse os R$50 mil. Entretanto, essa regra trazida em sua defesa pela recorrente, ela não se aplica à pessoa jurídica, somente à pessoa física. Então, aqui eu estou trazendo para sustentar, né, essa tese, o texto legal, e estou entendendo que assiste razão em parte à recorrente quando defende que a correção monetária da multa, ela não pode incidir da doação, da data da doação. E o Ministério Público, procurador eleitoral, defende que seja da data da prolação da sentença. Todavia, me reportando aqui a alguns julgados do Tribunal Superior Eleitoral, esta correção monetária da multa, ela incide a partir do trânsito em julgado da decisão que condenou ao pagamento da multa. Então, eu estou votando no sentido de dar parcial provimento ao recurso e, em parte, com o parecer, apenas para determinar que a aplicação da correção monetária sobre o valor da multa seja a partir do trânsito em julgado da decisão. É como voto, senhor.
Como voto, doutora Thelma Valéria Marcon. Doutor Emerson Cafuri.
Também acompanho.
Doutor José Eduardo Meneghelli.
Acompanho.
Doutor Abrão Razul.
Com o relator.
Doutora Raquel Domingos do Amaral.
De acordo com o relator.
Decisão, unanimidade, em parte com parecer, deram parcial, pelo menos, recurso no segundo do voto da relatora. Quinto e último, recurso eleitoral 212-27, Cidrolândia, recorrente coligação Renova Cidrolândia. Recorrente coligação Unidos por Cidrolândia. Relator juiz Abrão Razul, que o parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como pelo afastamento da pena de multa por litigância de má-fé. Consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, parecer, falar com o relator.
Senhor presidente, ilustre membros dessa corte, ilustre procurador regional eleitor, doutor Marco Nassar, demais aqui presentes. A recorrente ajuizou representação por propaganda eleitoral irregular com pedido de aplicação de multa em fase da recorrida, ao fundamento de que esta distribuiu material na campanha eleitoral impresso, panfleto, sem constar o número de inscrição no CNPJ. e o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção. A inicial foi instruída com cópia do alegado material irregular. Em contestação, a recorrer na questão original do material divulgado, a fim de demonstrar que a sua confecção está de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação eleitoral, folha 16. Diante disso, o doutor juiz sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e, entendendo que a hora recorrente havia alterado a verdade dos fatos, condenou-o a por litigância de má-fé a pagar a multa arbitrada de R$5.000. O recurso merece parcial conhecimento. Na parte em que busca reformar a decisão recorrida, que julgou improcedente o pedido contido na inicial para aplicar de multa e de penalidades cabíveis pela divulgação do material tido por irregular, entendo como bem ponderou o parecer ministerial que o recurso perdeu seu objeto ante o término do período da campanha eleitoral, razão pela qual deve ser extinto pela subveniente falta de interesse processual consoante jurisprudente colendo TSE. Diz a jurisprudência, conforme precedente do Tribunal Superior Eleitoral, exaurido o período da propaganda eleitoral relativo ao primeiro turno das eleições de 2014, tem a perda subveniente do objeto do presente recurso. Aí há vários outros acordos que eu não vou ler. Esse foi da relatoria de João Otávio de Noronha. Ademais, eventual procedência do recurso não redundaria em implicação de multa, como pretendia a recorrente ante a inexistência de previsão legal. Portanto, nesta parte, o recurso está prejudicado nos termos do artigo 932, inciso 3 do novo Código de Processo Civil, não merece ser conhecido ante a ocorrência do fato superveniente que implicou em absoluta perda do seu objeto. No que tange ao afastamento da condenação por litigância de má-fé, o recurso merece provimento. Para sustentar o alegado na inicial, a recorrente trouxe o presente recurso, vários panfletos distribuídos pela recorrida, em que verifica a ausência de NPJ, CPF exigido pela legislação eleitoral. A recorrida, por sua vez, contrariando a tese da acusação, apresentou um juízo material que alega ser divulgado em total consonância com a legislação eleitoral, em que pese a celeuma, na qual o juiz não tomou nenhuma medida para verificar qual dos materiais for de fato divulgado pela recorrida, contentando apenas com o parecer ministerial para aplicar a multa por litigante de má-fé. A aplicação de multa de litigante de má-fé deve ser feita com a necessária cautela, não podendo ser aceito como tal o mero exercício de direito de ação ou sua mera presunção. Assim, na dúvida que paira quanto ao autor da fraude processual, por analogia invoque, no caso em tela, o princípio do indúbio pro réu para afastar a condenação por litigante de má-fé imposta a recorrente. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e na parte que conheço. Dou-lhe provimento para afastar a condenação por litigante de má-fé, imposta a recorrente, decisão em parte com o parecer. Esse é o meu voto.
Senhor procurador regional, em razão da, desse posicionamento da perda do objeto.
A conclusão do parecer, que foi lançado, o parecer escrito, lançado pela colega doutora Damares, apesar de formalmente divergir do sim, voto, na verdade é no mesmo sentido. Tecnicamente é isso mesmo, é um não conhecimento parcial, na parte conhecida, o provimento para afastar a multa.
Então, posso...
De acordo, me parece.
Doutora Raquel Domingues do Amaral.
Correlator.
Vereadora Tânia Garcia Borges.
Acompanho, relator.
Doutora Thelma Valéria Marcon.
Acompanho.
Doutora Emerson Cafuri.
Acompanho.
Doutor José Eduardo Meneghel.
Acompanho.
Decisão. A unanimidade e com o parecer conhecer em parte do recurso, na parte que conhecer, deram-lhe provimento para, tão somente para afastar a condenação, para afastar a condenação política de má fé. Decisão com o parecer. Pauta administrativa, uma é a resolução 582, foi entregue aos senhores, deixado sobre suas mesas. A 582 altera a resolução 471 de 26 de 3 de 2012, que instituiu o regimento interno da Secretaria desse Tribunal Regional da outras providências. Em síntese, o que se pretende aqui é a possibilidade de pessoas capacitadas, mesmo não tendo o curso superior, não sendo bacharel em direito, possam ser chefes de cartório. Isso, na prática, é salutar, é muito bom. São todas pessoas do próprio quadro da Justiça Eleitoral, enfim, sana aqui uma omissão que eu acho importante mesmo. Então, serão observados os seguintes critérios, considerada a formação compatível com a respectiva área. Aqui, então, vai ficar assim. Disposto no caput desse artigo, não se aplica à designação, nomeação para a função comissionada de chefe de cartório eleitoral, a qual recairá em servidor de conformação ou experiência compatível com as atividades cartorais. Todos de acordo? E aqui a diretora já me trouxe aqui uma justificativa de uma proposta de realinhamento do plano de obras. Eu até perguntei a ela por que submeter ao pleno, né? Ela disse que quando da proposta do plano de obras foi submetido ao pleno. Então, agora, ante a proposta de realinhamento, é só uma questão assim de adaptação, plano de obras. Obras, então, ficariam... Aquela de previsão, que antes era de uma forma, agora é de outra, enfim, não afeta em nada, só uma questão de ordem administrativa, mais em consonância com a realidade do TRE. Então, alguma objeção com relação à justificativa? Então, justificativa aceita, unanimidade. Agradecendo a doutora Telma pelo lindo cartão e também pelo mimo que o acompanhou, eu declaro encerrada a sessão. Amanhã, às 10 horas da nossa sessão. Bonito cartão.